Nós vamos conversar agora sobre a medida provisória que amplia a verba de loterias para a cultura e o esporte. Essa medida provisória vai ser debatida nesta quarta-feira, hoje, portanto, na comissão mista que vai analisar a matéria, né, Isabel?
É, e representantes do Ministério da Cultura, do Esporte, da Segurança Pública e da Fazenda, além da Caixa Econômica Federal, né, que administra as loterias, e do Jockey Clube Brasileiro, foram convidados para participar desta audiência pública que acontece aqui na Câmara. É bom lembrar, Edson, que essa medida foi editada em agosto deste ano, com uma nova versão de outra medida provisória que perdeu a validade em junho e reduziu os repasses das loterias para essas duas áreas para aumentar os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Pois é, o presidente da comissão mista que analisa essa medida, deputado Evandro Roman, que é do PSD do Paraná, está na ponta da linha com a gente para conversar sobre esse assunto. Deputado Evandro Roman, que é inclusive ex-árbitro de futebol. Deputado Evandro Roman, muito bom dia.
Bom dia a você, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de esclarecer aí alguns assuntos sobre a medida provisória 846.
Pois é, qual a importância dessa medida, deputado? E quais são os principais pontos? Como vai ser, digamos, gerenciado esse repasse dos recursos das loterias aí para o esporte e a cultura?
Ela está sendo construída, ela foi encaminhada pelo governo federal para reparar uma situação catastrófica da medida provisória 841, que praticamente acabava com toda a questão do esporte na cultura e a cultura nacional.
Uhum.
Então foi feito um trabalho bastante focado para que isso voltasse, mas também que fosse preservado os recursos junto à questão da segurança pública.
Uhum.
Então, esse foi o ponto de equilíbrio, que nós pudéssemos ter os recursos dados pela loteria, preservando o prêmio aos apostadores, preservando um recurso ao qual o governo precisava avançar com o novo Ministério de Defesa, né, de Segurança Pública, e uhum. também a questão da cultura e do esporte. Então, esse quarteto todo é que fez com que realmente fosse novamente editado e deixasse perder a validade da 841.
Agora, como é que ficou a distribuição dos recursos? Qual é o percentual para cada área?
Ainda está sendo. O relator do projeto é o senador Flecha Ribeiro. Ontem nós tivemos uma audiência pública onde ouvimos oito segmentos, né, dando seus posicionamentos.
Uhum.
Ouvimos os mais diversos posicionamentos voltados da questão da caixa econômica, da cultura. E o senador Flecha Ribeiro, já com um relatório pré-pronto, após a reunião de ontem, que durou praticamente 3 horas as discussões, ele já sentou com alguns membros desses grupos e foi lapidando para que hoje ele pudesse fazer a leitura do seu relatório. Então, os percentuais, eles estão diretamente hoje na mão, que serão apresentados hoje a partir das 14h30 com o senador Flecha Ribeiro. E a partir deste momento nós vamos saber qual foi o entendimento nessa redistribuição desses recursos. Então eu não posso te precisar agora pela questão de ainda não saber o posicionamento final do relator.
Uhum. Agora, aquelas loterias chamadas raspadinhas que vão, que abastecem e ajudam, né, na entrada de recursos para secretarias estaduais de esporte, há alguma previsão de como essa verba deve ser aplicada, ou ela fica a prioridade para os governos estaduais definirem?
Foi ontem levantado isso, inclusive até pela própria Caixa Econômica Federal, na audiência pública,
uhum.
e esse posicionamento ficou dirigido aos estados, não cabendo diretamente a essa lei agora, que será colocada até o dia 7, nós temos que fazer um encaminhamento, porque ela tem um prazo de validade até o dia 28 do próximo mês. Né? Então, não se entrou, ela não vai tratar diretamente sobre essas questões estaduais.
Uhum.
Tá, e qual, por exemplo, ficou definido algum repasse anual para a área de segurança pública, deputado Ervan Roman? Que é uma prioridade do governo eleito, né? E já
claro,
tem definição?
Isabel. Isso, conforme eu falei, Isabel. Claro que está reservado esse percentual, mas eu, como presidente da comissão, eu posso avançar o presidente da comissão. Eu não posso avançar dentro de um posicionamento, porque eu não sei se o relator vai manter os índices que estão ou mudar. Uhum. Me parece que ele vai mexer nesses índices que foram encaminhados e que está em vigor até então pela medida provisória. Agora, quais são esses valores, eu não sei te precisar, justamente por realmente ser de extrema competência do relator.
Agora, há consenso que todos devem receber um pouco de recurso, tanto a área de segurança quanto a de cultura e do esporte.
Isabel, eu diria o seguinte: se caso fosse mantida a 841, todo o trabalho que foi desenvolvido junto ao Ministério do Esporte, junto ao esporte paralímpico, ao esporte escolar, ao esporte universitário, ao Comitê Brasileiro de Clubes, estaria liquidado. A construção feita nos últimos 25, 30 anos para o esporte teriam sido completamente liquidados, como também a questão da cultura, né? Então, em detrimento, muitas vezes, ao percentual que era dado à questão da segurança pública, iria simplesmente liquidar os investimentos que se tinha em relação ao esporte e à cultura. Então, eu acho que um não pode viver sobre a inexistência do outro. Uhum. Então, o esporte tem que sobreviver, ele tem que ter a sua reserva ali do que foi construído. A cultura também, né, é uma ação que tem que ser completamente preservada, e encontrar um mecanismo, tá, encontrar esse mecanismo que possa ser tratado e trabalhado pelo governo, para que nós possamos ter essa questão da segurança pública. Lembrando que o esporte é uma das ferramentas de que você faz com que, é uma das formas de educar, e quanto mais educado um povo, mais disciplinado, mais organizado, com a melhor disciplina, pode ter certeza que nós teremos um índice menor de violência.
Deputado Evandro Roman, qual a avaliação que o senhor faz quando se fala em relação à questão de distribuição de recursos ou em como priorizar os recursos para o esporte? Porque há uma discussão se o certo seria a gente investir no esporte de base, e aí se alguém quiser entrar para o alto rendimento vai procurar um clube, ou seja, vai tentar aí uma carreira de alguma forma, ou se o Estado já deveria também patrocinar o esporte de alto rendimento, por exemplo, visando inclusive resultados olímpicos, que é uma coisa que começou a se pensar justamente por causa da Olimpíada no Rio de Janeiro e etc. Qual que é a sua posição sobre esse tema? O senhor acha que essa dicotomia existe? Ou dá para fazer uma divisão aí dessas duas coisas?
Eu diria, primeiramente, nós, a tão sonhada década do esporte, que nós buscávamos tanto, que as pessoas que respiram o esporte no Brasil sonhavam, ela teve, mas eu acredito que ela atingiu um percentual muito pequeno. O que nos deixou foi o chamado legado olímpico, o legado esportivo, que começou já em 2007 e veio até praticamente o ano passado, em 10 anos. Eu diria que o que deixou foi um legado de contas a pagar, deixou uma dificuldade muito grande de infraestruturas que não foram feitos planejamentos de como elas poderiam ser mantidas. Então, eu diria que o esporte teve uma grande oportunidade e nos restou, claro, não dá para descartar toda e qualquer situação. Claro, tivemos avanços em algumas infraestruturas, mas o chamado legado, que era aquela da massificação do esporte escolar, que era um dos grandes objetivos de trazer para o Brasil, desde os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, os Jogos Pan-Americanos, enfim... Uhum. Isso não ficou. Essa massificação na escola, dentro da sua pergunta, conforme você fez, de qual era a possibilidade de fazer o esporte de alto rendimento com o esporte escolar, eu falo que da quantidade e da massificação do esporte escolar, da iniciação esportiva na escola, nós vamos tirar a qualidade. E não é isso um achismo, isso é ciência, e o que é feito principalmente pelos países mais renomados aí na questão esportiva. Se você pegar o exemplo da própria China, dos próprios Estados Unidos, eles massificam na escola esse trabalho. A partir desse momento, naturalmente, vão surgindo aqueles talentos que depois são encaminhados para os centros de treinamento de alto rendimento. Então, não há como, Edson, você ter uma quantidade de atletas olímpicos, um desenvolvimento de atletas olímpicos, sem que você tenha uma massificação escolar. No Brasil, a pirâmide, em alguns momentos, ela se torna invertida. Se valoriza muito o ídolo, que é importante, ele é o espelho, ele reflete, Mas quando esse ídolo ele tem que levar esse reflexo lá para a escola, ele acaba tendo uma grande dificuldade porque ele não consegue fazer com que tenha esse investimento merecido. Haja vista, vamos pegar só um exemplo, apenas 28% de todas as escolas no Brasil tem uma quadra esportiva.
Sim.
28% são dados do Ministério da Educação.
Uhum.
Então, com isso, dificulta muito. Nós estamos falando de esportes coletivos. Imagina, então, nós partimos para esportes individuais, como o atletismo, a natação, as lutas. Então, essa dificuldade, o Brasil, que era o tão sonhado legado olímpico, infelizmente, não deixou. Acreditamos que talvez com o próximo governo agora, liderado por Jair Bolsonaro, que é um profissional da área de educação física como formação, como eu tenho a certeza que poderemos ter aí, quem sabe, pela frente, um bom investimento na questão esportiva, na iniciação esportiva.
Uhum. Deputado, qual que é a sua expectativa com relação à tramitação, à conclusão dos trabalhos da comissão? Uma vez apresentada aí essa... Quer dizer, vai ainda ter alguma audiência, mas... Nós teremos aí a apreciação do relatório, né, do relator, do que é o senador
Flecha Ribeiro,
né?
Uhum.
Então, depois, enfim, votado o relatório, quanto é que o senhor espera fazer essa votação?
Olha, eu diria assim, não é o que queremos, é o que podemos fazer.
Uhum,
o nosso prazo, ele é até o dia 7 da próxima semana, que é a quarta-feira. Então, hoje se lê o relatório, será feito com certeza um pedido de vistas para uma análise melhor, não deverá ser votado hoje, mas nós não podemos passar de uma votação entre terça e quarta-feira da semana que vem. Por que esse atropelar ou essa dificuldade? Porque nós tivemos o pleito eleitoral e os dias foram contando dentro de 120 dias, que você tem o prazo para que seja expirada a medida provisória,
uhum.
Nós não temos como não avançarmos. Até porque todo o trâmite... Dia 28, conforme eu falei anteriormente, dia 28 de novembro agora, ela se finda. Quer dizer, se nós não avançarmos agora, não teremos a possibilidade, depois de podermos até perder o que avançamos até aqui.
Uhum. Perfeito.
Então,
é muito, muito importante aí
agora,
esse debate.
Deputado Evandro Roman, quer dizer, o deputado e senadores apresentaram 41 emendas ao texto original dessa medida. Elas vão serão todas analisadas? Que ajustes foram sugeridos?
Olha, várias situações. Um dos grandes ajustes que foi bastante debatido, eu como sou um deputado do Estado do Paraná, fui procurado pelo Jockey Clube do Estado do Paraná, como nós fomos também procurados pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, vários, onde havia um artigo que limitava e proibia praticamente, pela Caixa Econômica, era um item, e proibia a questão das corridas de cavalo no Brasil.
Uhum.
E hoje os dados apresentados nessas corridas no TURF, que é uma tradição em vários estados brasileiros, é um ponto muito polêmico, porque hoje no Brasil, diretamente, o TURF ele tem aproximadamente 15 mil empregos,
uhum.
Né, que é o chamado mercado do cavalo.
Sim.
E se você leva isso para indiretos, passa de 50 mil. Então, a partir do momento que fosse mantido um artigo como aquele, e que eu não sei ainda se vai ser mantido ou não, porque eu não sou o relator é o senador Flecha Ribeiro,
uhum.
Mas foi muito debatido, é um ponto muito polêmico, levantado. Os estados se levantaram realmente para que essa tradição fosse mantida. Pega o exemplo do próprio Rio de Janeiro, São Paulo,
uhum.
O meu estado, o estado do Paraná, que é um estado onde as corridas de cavalo, principalmente na região de Curitiba, ainda tem uma prevalência muito grande. E estava se proibindo de que qualquer tipo de apostas. Então, isto nos pareceu, tá? Repito, nos pareceu na comissão, que era uma grande reserva de mercado da Caixa Econômica Federal,
uhum.
Onde uma lei, e há dúvidas que ontem até eu me posicionei dizendo que era uma lei de 1941, que proibia qualquer tipo de apostas no Brasil, logo. O senador Anastasia lembrou que ela era uma lei de 46, mas enfim, lembramos até que é uma lei que trata de uma senhora acima de 70 anos, que é uma lei que não sofreu modificações nenhuma uhum. até hoje. E, inclusive, ao invés de nós expandirmos isso, porque o mundo inteiro hoje tem as competições, mesmo que seja a cavalo, outros tipos de jogos, que é um outro assunto a ser debatido, estão se abrindo. O próprio Japão, que é um país extremamente tradicional, e que não abria, em 2016 teve a abertura dos jogos dentro do seu do seu país. E nós aqui no Brasil, nós estamos querendo limitar as simples apostas que são feitas há séculos dentro das corridas de cavalo, dentro dos hipódromos em todo o Brasil. Então, isso foi muito debatido, foi muito levantado ontem esse assunto lá, e há uma reivindicação muito grande de todos os estados para que isso realmente não venha a ocorrer e ser mantido certinho.
Perfeito. O deputado Evandro Romano, PSD do Paraná, conversando com a gente sobre a questão dessa medida provisória que trata dessa distribuição das verbas, né, das loterias para a cultura e também para o esporte. Deputado, muito obrigado por participar conosco. Um ótimo dia de trabalho aí para o senhor na comissão e para todos os parlamentares. Um excelente dia. Obrigado por participar conosco.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. Obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade de esclarecer pontos que ainda nós temos que avançar na medida provisória 846. Um abraço a todos.
Um abraço.